em minha vida. Ele me mostrou que
aí, Jesus, música linda.
Sua graça trouxe paz e esperança. Como não falar do seu amor? Cristo entrou em minha
muito
vida.
Muito bem, estamos começando esta tarde, este momento com o Padre Gregório, com esta canção, porque ela tem razão de ser, né? Boa tarde, Padre Gregório, que alegria tê-lo conosco em mais um desafio.
Boa tarde, o desafio já passou.
Já passou?
Já passaram tudo.
Tudo bem, Padre?
Tudo
foi,
bem.
Foi bom o desafio?
Foi, foi.
Mais uma criança que nasceu,
mais,
né?
Mais uma criança que nasceu. E mais Jesus Cristo entrou no coração de mais 111.
111?
111 participantes. E mais cento e poucos da equipe de trabalho lá dentro.
Então, deu mais de 200 pessoas dentro
pessoas
do sítio. É um desafio grande mesmo, viu? Eu não errei, não, padre. É muita gente para coordenar, para dar tudo certo.
Mexendo,
né,
com eles não é fácil, não, com o ser humano. Por isso precisa de varinha.
Precisa da varinha, né? Tá certo. Padre, como o senhor avalia mais este acampamento sendo o vigésimo, né? Esse é o vigésimo. Está passando rápido o tempo, hein?
Parece que cada vez melhor, é.
Mas tem que
porque
ser, né, padre?
A gente tem dificuldade no início. Agora a gente passa mais com facilidade de organizar e também da participação dos campistas mesmos por causa destes testemunhos deles, depoimentos na missa, depoimentos aqui na rádio. Por isso, a maioria das pessoas que vão entrar lá, poucas pessoas que aproveitam. Mas a maioria entram para valer.
Para valer, né? E os testemunhos, a gente participou lá, viu que foi muito bom, né?
Muito.
Testemunhos muito, muito,
muito
fortes, né?
É,
forte
muitas,
mesmo, aquele impacto.
E também muitas feridas passadas, curadas.
Tem
até a participante de três irmãs freiras, né?
Muito importante,
duas salvistas, né? Aí uma de Antônio João, Itamaraty, Antônio
isso,
João.
Isso, isso. É. Graças a Deus, né?
Graças a Deus.
E hoje eles estão aqui, né?
Hoje tem. Eles
então
estão aqui para fazer depoimento, por isso eu falo que às vezes é depoimento deles que entra no coração dos ouvintes e os ouvintes tentam para procurar onde está a ficha para poder fazer esta experiência também.
Isso mesmo, né? É porque tem pessoas que já ligam e já quer saber. Essa semana, só falar, a pessoa já quer saber,
hoje,
né?
Hoje em dia nós temos dificuldade com estas fichas, porque briga com fichas, né? Porque por depoimentos deles, muitos correm lá atrás das fichas.
Sim.
Aí nós temos limite para fazer acampamento, somente 112 pessoas.
Sim. É. Então tá aí, explicado. Qual foi o tema dessa vez, padre?
André encontrou João Pedro e disse, nós encontramos o Messias.
Repete, padre.
Nós encontramos o Messias.
Sim.
É por causa daquela escola Santo André.
Certo.
Que nós fizemos, escola Santo André, José, módulos de José Sonhador, e aquele pegou muitas pessoas de conhecer a história de José Sonhador. E estamos planejando para continuar a formação desses campistas com esta escola. Por exemplo, a escola Santo André, módulo Emaús. É, a gente vai fazer dia 29 a 31 de maio, semana que vem. E estamos precisando dos participantes. Acho que nós vamos chegar até 100 participantes.
Se Deus quiser. Muito bem, Alto, levanta a mesma música aí. Nós já voltamos com um participante, o John, que vai falar, ele que é de Dourados.
Seu amor, Cristo entrou em minha vida. Ele me mostrou que existe um céu. Sua graça trouxe paz e esperança. Como não falar do seu amor?
Agora... Muito bem, 2:08. John, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem?
Seja bem-vindo à Rádio Coração, meu irmão.
Obrigado.
João, você é de Dourados, você já é de alguma paróquia, você caminha, como é que é a sua vida nesse sentido?
Na verdade, eu sou aqui de Dourados há bastante tempo, já caminhei na comunidade Rainha dos Apóstolos há 20 anos atrás e desviei o meu caminho, me afastei de Deus e acabei tendo a graça de arrumar uma excelente esposa que intercedeu, que lutou e que me apresentou ao acampamento para que eu novamente encontrasse Deus, novamente pudesse me apresentar a Deus e dizer que eu estou aqui novamente para caminhar na graça dele.
Muito bem. E, John, e o que que representou para você? O que que te trouxe? O que que mais te tocou neste acampamento? Porque esse é o ponto principal aqui do nosso programa, como disse o padre, é testemunhar aquilo que Jesus fez na vida de cada um e cada uma.
Para mim, não tem ainda palavras, ainda estou tentando reformular tudo isso dentro de mim. Foi uma coisa extraordinária. É, já tinha vivido alguns momentos com Deus, mas não nessa intensidade. É, nunca tinha vivido uma presença de Deus entre eu e Ele. Já fiz encontros, já participei, já fiz pregações, já participei da comunidade. E aí me desviei de uma forma tão rápida que quando eu percebi, eu estava tão longe de Deus que eu não me encontrava mais. Só tinha aquele vazio. E com a graça e o amor de Deus, acho que Ele vai colocando as pessoas certas no nosso caminho. E aí venho colocando pessoas maravilhosas, pessoas que lutaram para que eu voltasse. Mas eu sempre estava redio, sempre correndo deste amor de Deus. E aí a minha esposa tomou a decisão de fazer o acampamento. A princípio eu fui bem negativo. Eu dizia a ela que a gente não tinha necessidade disso. Estamos uma família linda, estamos estabilizados na parte financeira. Temos problemas, mas são problemas que a gente consegue superar. Disse para ela, a gente não precisa disso, a gente está bem. E ela, não, a gente precisa de Deus, a gente precisa conhecer Deus. Precisa trazer Deus para dentro da nossa casa. Então fez o acampamento. Quando ela voltou radiante, voltou cheia desse amor. E eu lá arredio. E eu tentei ainda não ser uma pedra no caminho dela. Mas como a gente está aqui nesse mundo, longe de Deus, você acaba sendo usado, eu acredito, por algumas forças para tirar as pessoas que estão no caminho de Deus. Então foi uma pedra muito grande no caminho dela. Inúmeras vezes fui rude. Fui uma pessoa que tentei tirar ela deste caminho, tentei tirar ela da tribo dela, dizia para ela que não tinha necessidade, eu não conseguia entender as reuniões, o que acontecia, ela não podia me falar, porque para que não estragasse o meu encontro com Deus, para que no dia que eu fizesse o acampamento, que ela, no momento que chegou, ela disse, você vai fazer o acampamento. E eu falava, não.
Foi só seu, né?
Que fosse só meu. Então, ela preparou. Foi a oração, buscou nossos amigos, nossas pessoas próximas, que estão dentro da igreja, meu compadre Diego. E aí, fez muita oração, trouxe a ficha. Eu, mais uma vez, para ela, falei que não iria. Mas eu amo muito a minha esposa.
Tá certo.
E quando você ama, você começa a ceder algumas coisas. Então, eu cedi fazer esse encontro com Deus. E no momento que eu entrei lá, que eu realmente vi que era o meu momento, que era o momento de falar com Deus, era o momento de esquecer tudo que passou, de esquecer as feridas. Eu tinha muito medo, porque eu fui uma pessoa de caminhada, fui uma pessoa de igreja, e meu medo era de ter que olhar para Deus novamente e dizer, ó, meu Deus, eu pequei contra Ti, eu me afastei de Ti. E então eu tinha medo de encarar Deus novamente.
Certo. John, e qual que é a sua tribo?
Minha tribo é a tribo verde. Minha tribo família verde? É verde.
E qual que é a mensagem que você deixa para a sua tribo?
A mensagem que eu deixo para a minha tribo é uma mensagem de ter paciência, de ter calma no coração, de nesse momento ter discernimento. A gente sai com essa chama, com essa força, com esse amor de Deus. Mas as pessoas que estão em nossa casa, que estão ao nosso redor, ainda não estão com essa chama, com este amor. Então devemos ter paciência, devemos ter oração, né? Para que a gente possa manter uma harmonia dentro de casa.
Muito bem.
Para que amanhã eles conheçam também esse nosso Deus e possa também caminhar junto.
Tá certo. John, quero agradecer a sua participação, parabéns para você pela coragem, por ter vencido mais esse desafio, tá bom?
Obrigado, fique com Deus.
Até uma próxima oportunidade. Levanta o som, meu amigo Elton. E olha, já tem recados aqui no site da Rádio Coração. Aqui o meu amigo Djalma diz assim: Osaê, boa tarde, com o acampamento, muitas curas na equipe de trabalho, fui na manutenção e saí novo. Obrigado a Deus e ao Gregório que me deixou mais uma vez. Tive um livramento pelas mãos de Deus. Te ouvindo aqui em Campo Grande, minha laranja amada, guiados por Deus. Muitas curas nessa tribo que aprendi a amar desde o primeiro dia. Paz e bem do Djalma.
Seu amor, agora posso cantar. Grande é o seu amor.
Agora vamos falar com o Daniel. Boa tarde, Daniel. Seja bem-vindo. Tudo bem?
Boa tarde, Osair. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Coração.
Seja bem-vindo.
Muito obrigado.
Você pertence a alguma comunidade, Daniel?
Comunidade São Cristóvão, de Nova Alvorada do Sul.
Ah, você é de outra cidade, hein? Que
Nova
bom,
Alvorada
hein? E o que te levou a fazer o acampamento? Já que você é de outra cidade, o acampamento vem aqui em Dourados, como é que é para você isso aí?
Eu sou casado com a Flávia, meu filho é o Pedro, tem 7 anos. Ele foi o primeiro a fazer o acampamento pré-mirim, faz 2 meses, padre. Ele veio, mudou a vida dele, já era uma criança feliz, agora é uma criança feliz em Deus. Então, após o acampamento do meu filho, a Eliane e o Pedro Carnaval, que são campistas também, falaram que eu ia acampar. Eu de cara topei e falei, vamos fazer. Só que a Eliane foi lá em casa, preenchi a ficha. Só que na segunda-feira, antes do acampamento começar, eu falei, não, serviço demais, muita coisa no consultório, minha cabeça cheia, eu falei, não, não vou. Falei, amanhã cedo eu vou ligar pro Pedro e vou falar que não vou. E aí na terça-feira, deu terça-feira, eu falei, vou ligar pro Pedro. Quando eu pensei, vou ligar pro Pedro, falar que não vou, o telefone tocou, ele era o Pedro Carnaval. E aí, campista, vamos? Eu falei, é Pedro. Pensei, falei, eu vou. E graças a Deus eu não tenho palavras para dizer o que aconteceu na minha vida nesse acampamento.
O que te mais marcou?
Eu me afastei da igreja, desde a minha primeira comunhão não me confessava. Há muito tempo não comungava. No acampamento, pela força dos irmãos, dos amigos, lá me confessei. Foi muito bom, comunguei. Então, para mim foi ótimo. Não tem, como o John falou, não tem palavras para descrever o que acontece com a gente. Minha vida mudou. É antes do acampamento e depois do acampamento. E para mim, o que eu tiro maior proveito lá dentro foi em relação à minha esposa, à minha família. Eu descobri lá dentro que a minha família é importante demais. Eu tenho que cuidar mais da minha família. Tenho que mudar meu jeito. E vou, com a graça de Deus, eu vou conseguir mudar. Eu chegava em casa estressado, trazia as coisas do trabalho para dentro de casa. E meu casamento eu não via, eu era um homem para mim, eu era um homem perfeito. Eu não tinha defeito, eu tratava bem minha família. E lá dentro do acampamento eu vi que não é isso. Eu tenho que mudar, eu tenho que continuar mudando. Tenho que salvar o meu casamento. A minha vida é a minha família, meus pais, meu filho, minha esposa. E o que eu tiro de maior nesse acampamento é a minha família. Eu tenho que dar muito valor à minha família. Ela é tudo para mim.
Parabéns pelo reconhecimento. E a sua tribo, qual que é?
A Amarela, Nova Alvorada do Sul. Um abraço. Um abraço a todos os campistas.
E a mensagem para eles?
Força, fé em Deus. A gente vai conseguir.
Como é que é? Confia, campista?
Confia, campista.
Tá certo. Tivemos aí o Daniel de Nova Alvorada. Obrigado, Daniel.
Obrigado.
Maravilha, quando Agora são 2h18, agora nós vamos falar com o David. É isso, David? Não é David, e sim David. Tudo bem, David? Boa tarde.
Boa tarde.
Como vai você?
Vou bem, graças a Deus.
Seja bem-vindo.
Muito obrigado.
Ô, David, de onde que você é?
Sou de Dourados.
Dourados? Você pertence a alguma comunidade, tem alguma caminhada?
Não é religião.
Não?
Não. Primeira vez que eu tô indo pra igreja.
É a primeira vez que você vai pra igreja?
É.
Então conta pra nós, como é que foi essa tua experiência da primeira vez? O que que significou pra você na tua vida?
Minha primeira experiência foi a paz.
A paz? Perdão. O perdão?
Que eu nunca perdoava ninguém. Nem meu pai, nem minha mãe, ninguém. Que eu pensava só em mim. Não pensava em criança, não pensava em adulto, não pensava em avô, em vó, não pensava só em mim. Que minha vida foi praticamente mesmo, foi na verdade mesmo. Foi ao contrário do que meu pai quis, né? Um filho. Mas esse filho foi ao contrário. Foi desperdício da vida dele, entendeu?
Nossa, mas você não pode pensar assim? Você é um filho de Deus, amado.
O sonho do meu pai era ter um filho, mas não foi bem assim. Que quando eu completei meus... Eu acho que quando eu completei meus 10 anos, ele começou a me odiar, entendeu? A vida dele era só criticar eu, me levar pra baixo. Eu não conseguia, entendeu? Chegar perto dele, nem pedir perdão. Às vezes, quando só no olhar eu já discutia com ele. Eu tentei matar meu pai várias vezes. Que... Por drogas, né? Eu sempre fui viciado em cocaína, crack, tudo. Que pertencia ao mal lá de fora. E eu achava que eu chegava desse jeito, eu conseguia chegar, pelo menos pedir a paz do meu pai, né? Mas era tudo errado.
E agora?
Agora, ainda, não vou ser bem sincero com vocês, que ainda não pedi ainda o perdão do meu pai. Porque não tem, não consigo. Não dá força ainda pra mim, mas eu tenho certeza que tem muita gente rezando por mim. Muitas igrejas também rezando por mim, orando por mim, pedindo o meu favor, que essa paz ainda vai alcançar. Que a minha maior preocupação é o perdão do meu pai.
Claro, você tá certo.
Que eu já tentei várias mil vezes matar meu pai por causa de droga, que às vezes eu puxava, o gatilho não saía, eu tirava pra cima, saía a bala, mas foi coisa do meu passado que eu tava cheio de coisa na cabeça. E eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir o perdão do meu pai, entendeu? E o que me mexe mais, eu queria perdão do meu pai, que depois com 34 anos ele separou da minha mãe. Foi aí que eu se afundei mais nas drogas, entendeu? Eu pensava na minha filha, que minha mulher, 3 meses de gravidez, eu drogado, entendeu? Ainda e depois meu pai separou da minha mãe. Eu me revoltei mais contra ele, entendeu? O acampamento pra mim foi o perdão, entendeu, do meu pai. Não é só dele, de todo mundo, mas eu não consigo chegar ainda no meu pai.
Padre, qual que é a sua palavra pra ele?
Vai conseguir. Agora, Cristo entrou na tua vida? Cristo entrou na tua vida?
Cristo entrou na minha vida.
É com Cristo em sua vida, você vai conseguir. E daqui a pouco tempo, você vai pedir perdão para teu pai. Porque somente a palavra pedir perdão para pai, o abraço, abraça mais, ame mais, ouça mais, fale mais, você vai se libertar disso. E não para não desiste da caminhada que você agora tomou.
Você entendeu, Daniel? E depois nós vamos chamar você aqui para falar da sua vitória, tá bom? E qual que é a sua tribo?
Minha tribo é azul.
E o que, que você quer deixar para os seus amigos? Que agora, quem vive nesse mundo que você vive, vive um pouco isolado. Agora você não está mais isolado. Agora você tem um monte de gente boa ao seu lado. O que, que você quer dizer para eles?
Eu quero dizer que... quero pedir muito. Muitas rezas para mim. Porque eu estou passando ainda por dificuldade, entendeu? Porque quem é dependente de químico é difícil, entendeu?
É, não é fácil. Mas você vai conseguir, tá? Nós estamos aqui também ao seu dispor para te ajudar. E tem um recado, deve ser para você. O Valmir, você conhece? Pro Daniel, né? Você é o Daniel, né?
Eu sou o Daniel.
Você que é o Daniel? Então tem um recado pro Daniel aqui. Quero parabenizar meu amigo Daniel por essa iniciativa maravilhosa. Parabéns, Daniel e família. O Valmir está mandando para você, tá bom? E, David, eu alegro meu coração de ver você com essa tua força, tá? Nós estamos à disposição. Qual que é a mensagem que você deixa para sua família?
Que eles me perdoem de tudo que eu fiz e deixei de fazer, que nunca de valor neles, só de valor no mundo, nas coisas das drogas. Os amigos que falaram que era amigo, só me levava pro buraco. Minha mãe, eu quero pedir muito perdão para ela. Eu não tenho palavra mais.
Isso. É, depois da semana que vem pode ir lá no santuário que a gente vai ajudar. Ajudar fazendo acompanhamento.
Você viu? Você entendeu o que o padre falou pra você, né? Pra procurar ele, tá bom? Muito bem, quem está mandando, gostaria de parabenizar todos os campistas pelos testemunhos especial com o padre Márcio, que nem falou ainda aqui, né? Toca as malas prontas com missionário Shalom, a Celina, o Marlon e a Maria Eduarda mandando para você. Depois tem um recado especial, além do Marlon e a Celina também, viu, Márcio? Obrigada, hein? Um abraço para Rosângela Simon, que está na sintonia. Oferecendo ajuda aí também para o David. Também quem está oferecendo ajuda, o Stanislau também está mandando um abraço. Olha só, o padre já ofereceu ajuda. A Rosângela Simon ofereceu ajuda. O Stanislau ofereceu ajuda. Só hoje, você está saindo com três pessoas aqui oferecendo ajuda para você, viu, David? Nossa, hein, padre?
Até a Rosângela Esperança.
É da Casa da Esperança, né, no caso da Rosângela, né?
É.
Que o marido dela faz parte do conselho lá, né? Então tá aí, olha, não vai faltar ajuda pro David, tá, David? Tá certo? A esperança você tem muito aí. E vamos falar, olha, não sei nem se eu vou conseguir pronunciar o nome. Idsui, da Vila São Pedro. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, tudo
Seja
bem.
Seja bem-vinda.
Obrigada.
Você participa da paróquia lá?
Participo da paróquia São Pedro.
Quem que é o pároco lá?
Padre Rubens.
Oh, um abraço para ele, né? Grande sacerdote.
Vamos agradecer ao Padre Rubens, porque me ajudou lá.
Ajudou?
Padre Rubens, Padre Júnior, Padre Teodoro, Padre Vili, né? Agradecer eles com a presença deles lá no retiro, lá no acampamento, lá no sítio. E o Padre Rubens avisa que este final da semana vai ter retiro de casais com Héctor, na Vila São Pedro. Aqueles que querem participar, entra em contato com ele ou comigo também.
Muito bem, fico feliz, bastante padre com o senhor se retira, hein? Que bênção, muita confissão, né, padre?
Confissão só uma manhã só.
Nossa, porque tinha bastante,
tinha,
né?
Tinha bastante gente.
Parabéns aos sacerdotes, né? Agora, Mitsui, é isso?
Idsui.
O que representou para você o acampamento?
O acampamento, para mim, foi maravilhoso. Ele representou para mim a volta aos braços de Deus. Porque aconteceram coisas na minha infância que me fizeram pensar que Deus não existia.
Sim.
Ou que se ele existia, para mim, ele nunca olhava. Mas mesmo assim, eu fiz a comunhão, eu fiz catequese, fiz crisma e me casei na igreja, tentando entender o que tinha acontecido comigo. Aí eu engravidei. Aos 15 dias de gravidez eu tive rubéola. Mais uma vez eu me perguntei, cadê o meu Deus? Eu tive uma gravidez muito complicada. Antes de eu realmente saber que eu estava grávida, um médico me disse que se eu estivesse grávida, eu ia ter uma aberração. Meu filho ia nascer todo deficiente. E aí veio a confirmação de que realmente eu estava grávida. Aí eu me perguntava, tantas mulheres não querem seus filhos, e eu quero. E Deus fez isso comigo, por quê? Né? Porque eu, mais uma vez, eu estava sozinha. Mas eu fui levando muitos ameaços de aborto, só podia ficar deitada e sentada. Várias vezes ameacei ganhar de quando chegou aos 6 meses e foi até que eu consegui ter meu filho. O meu filho, a hora que eu vi, ele nasceu cego do olho direito. Mas isso eu nem reclamei para Deus porque ele estava vivo. Aí, novamente, aconteceu mais um problema. O médico receitou um remédio porque ele tinha problema cardíaco e o farmacêutico vendeu errado. E o meu filho foi parar na UTI com 40 dias. E os médicos chamaram para mim se despedir dele lá, porque ele estava morrendo. E mais uma vez eu perguntava, por que eu? Nesse dia eu me recordo muito bem que eu briguei com Deus. E aí eu pedi a Nossa Senhora, para que já estava mais do que na hora dela puxar a orelha dele e brigar com ele, porque ela sabia o sofrimento que ela havia tido. E eu ia ter que passar por isso também? Mas aí, no outro dia de manhã, o médico me chamou e falou assim, mãe, se teu filho está vivo hoje e existe um milagre, foi um milagre que aconteceu. Aí o meu filho começou a se recuperar com 40 dias e foi encaminhado para Campo Grande com desidratação, pneumonia, infecção. Enquanto eu fui na UTI daqui para lá, eu ia rezando, pedindo para Nossa Senhora. E quando chegou lá, fizeram os exames do meu filho, ele não tinha nada. Tudo que tinha, tinha desaparecido. E o médico pediu para mim ficar lá para saber o que tinha acontecido, porque até então ninguém sabia que esse medicamento estava errado. Eu dei o medicamento de novo para o meu filho. E novamente ele começou a vomitar e ter as mesmas coisas e eu corri para o hospital. E eu pensava, de novo, mais uma vez? Só que aí o médico percebeu o erro porque ele viu os medicamentos. E aí o meu filho conseguiu se recuperar. Só que o problema cardíaco dele era bastante grave. Ele não engordava e eu precisava fazer uma cirurgia. E a cirurgia só era muito cara e eu não tinha dinheiro para isso. Os meus amigos se reuniram e fizeram uma promoção. Foi a vez que mais se vendeu algum churrasco naquela Vila São Pedro. Mas o dinheiro também não dava. E eu estava na fila para fazer essa cirurgia. E uma criança não conseguiu resistir para esperar a cirurgia e faleceu. E aí o médico me ligou e falou assim, eu vou te colocar no lugar dela. Aí eu fui. Aí os médicos não queriam fazer a cirurgia porque ele não tinha 6 quilos. Ele tinha 6 meses e só tinha 5. Aí eu assinei aqueles papéis todos lá, arriscando a vida do meu filho para ver se ele conseguia a cirurgia. Aí ele fez a cirurgia. Na hora de desentubar, deu uma parada cardíaca. Aquilo era um desespero naquela UTI, o povo entrava e saía e eu perguntava onde de novo que eu tô, sem Deus, sem ninguém. E aí ele saiu mais uma vez daquela e teve que passar depois disso por mais 4 cirurgias, porque ele era cego do olho e aquilo tava, ia afetar o outro olho, ele ia ficar cego. E depois de ele conseguir passar por tudo isso, eu descobri que ele era surdo. Quando eu descobri que ele era surdo, o mundo acabou para mim, eu me isolei. Por uma semana eu não queria ouvir ninguém. Eu não queria saber de nada, porque a palavra mamãe eu não ia ouvir. Como que eu ia falar com meu filho? E eu me desesperei. Tanta coisa tinha passado, agora mais essa. Só que aí eu aceitei o meu filho daquele jeito, eu parei de me isolar. O meu filho, desde que sentava, ele precisava balangar, porque ele tem um grau de autismo. E quando ele balançava, as pessoas diziam que ele era mongoloide. Elas diziam muita coisa. E as palavras que diziam machucavam muito. Então, eu fui passando por muita, muita provação sobre com isso.
E com quantos anos ele está agora?
Meu filho tem 18 anos.
18? E como que ele está?
Meu filho hoje... Meu filho é a graça que Deus me deu. Tudo certo. Que eu falei é a graça. Ele tá bem.
Tá bem?
Ele conseguiu terminar o ensino médio.
Nossa, que bênção, né? E agora o acampamento? Você conseguiu curar tudo isso? Você disse que voltou para os braços de Deus. Fala agora o que mais te chamou a atenção, o que mais te tocou.
Porque, assim, tudo que eu passei lá, algumas coisas não me comoviam de maneira alguma. Mas quando eu fazia qualquer coisa que eu tinha um abraço, foi me sentir amada.
Sentiu amada?
Muito amada. Aquilo que eu nunca senti, eu comecei a me sentir amada. Muito amada. E aí eu percebi muito a presença de Deus, a presença... Muito, muito, muito. Eu já havia falado antes do acampamento que se fosse para me mudar a minha história, eu não mudaria porque eu não teria o meu filho. Se ele não tivesse tido os problemas que ele teve, ele não seria o Andres, ele seria outra pessoa. E eu amo essa pessoa que Deus
tá
me colocou.
Tá certo. E qual que é essa tribo?
A Rocha, né? Tem que ser
Rocha,
do padre.
A tribo do padre. Oh. E qual que é a sua mensagem agora, para encerrar nosso bate-papo?
Que... O que... Qualquer dificuldade que a gente tenha, qualquer problema... Com amor a gente consegue, a gente precisa de amor, se amar e com o amor das pessoas em volta da gente, a gente vence qualquer coisa.
Parabéns, minha irmã, que Jesus restaurou seu coração. Levanta a música, Elton!
Eu não mereço, sou tão fraco,